Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
A violência doméstica em Portugal tem números preocupantes.
De ano para ano registam-se mais queixas e mais denúncias quanto ao crime de violência doméstica.
87,75% das vítimas são mulheres.
Nos últimos 5 anos a PSP registou mais de 10.400 denúncias.
A resposta muitas das vezes é o silêncio. Mas não queremos ser esse o caminho certo.
A Polícia de Segurança Pública apela à denúncia. É muito importante que não só as vítimas, mas as pessoas com quem se relacionam, que estejam atentas a estes sinais.
Esta terça-feira, a subcomissária da PSP, Inês Lemos, e Elizabeth Brasil da FEM vão dizer-nos o que podemos fazer para lutar contra. Às 19h, na Antena 3.
Quem diria, depois de um tema como ontem, em que falamos sobre felicidade, hoje estamos aqui para falar sobre violência doméstica, não é? Parece que estamos a tocar nos dois extremos. Antes de tudo, quero agradecer às nossas convidadas, à Inês Lemos, que é subcomissária da PSP, e à Elizabeth Brasil, que é da FEM. Obrigado a ambas por terem vindo. Bem, este tema é um tema duro, ouvintes da Prova Oral, mas somos, como direi, somos quase que obrigados a fazê-lo, porque, na verdade, os números não param de aumentar e nós somos bastante sensíveis a esta causa. O que é que... É a minha primeira pergunta. O que é que está a acontecer para que os números não parem? A ideia que eu tenho é que, cada vez mais, todos nós temos acesso a informação, a ações várias de sensibilização, mas tudo indica que não está a resultar.
Olá, boa tarde.
Olá.
A todos e a todas também que nos ouvem. Obrigada pelo convite. Eu acho que o facto dos números aumentarem é um bom sinal. O que nós temos é que dados científicos das ciências sociais e humanas que nos dizem que uma em cada três mulheres é vítima de violência doméstica em Portugal. Ora, assim sendo, nós temos vindo a registar aumento das denúncias. A denúncia não quer dizer que há mais violência. É tão só que as pessoas que são vítimas desse crime estão a confiar nas polícias, a confiar no sistema e a vir para a rua dizer: eu sou vítima. Portanto, nós não podemos olhar o número de denúncias fazendo aqui um nexo direto que a violência está a aumentar. É só isso. O que ocorre é que as pessoas estão a denunciar. E isso é positivo. É muito bom.
Inês, mas muitas vezes o que acontece é quando há uma denúncia, a vítima faz essa denúncia, dirige-se à PSP e por vezes acaba por dormir em casa nessa mesma noite com o agressor. O sistema não deveria, acautelar isso?
Claro que sim, mas efetivamente a violência doméstica acaba por ser uma situação... Isto é um flagelo da própria sociedade em si. Portanto, há um ciclo, há uma questão de ciclo que é as pessoas denunciam, há um trigger para denunciarem, para efetivamente reportarem aquilo que se está a passar na vida delas, porque estamos a falar da intimidade de cada pessoa, não é? E portanto, se isto acontece no sítio onde nós nos sentimos mais à vontade, não é? Que é na nossa própria casa, de repente ter que denunciar algo que está errado na nossa própria casa, isto é um ato de coragem, não é? Vir à Polícia de Segurança Pública, chegar à esquadra, denunciar uma destas situações, é um ato de coragem e que nós apelamos diariamente para que o façam. A Polícia de Segurança Pública tem várias estruturas de atendimento policial e de atendimento a vítimas de violência doméstica. São estruturas em que os polícias estão formados, têm formação específica para receberem este tipo de denúncias e para poderem dar todo o tipo de resposta para além do que é a mera denúncia, ou seja, é feita uma avaliação do risco, é verificado se de facto o risco é baixo ou elevado e depois é dada toda uma resposta integrada, uma resposta em rede, porque a violência doméstica não é um problema de polícia, como se diria há alguns anos atrás. Não, há muito mais por trás e isto é muito, muito importante que haja uma resposta em rede da sociedade para poder acautelar este tipo de situações mesmo.
Desde logo é um crime público desde o ano de 2000. O facto de ser um crime público, o que é que alterou? A ideia, na minha cabeça, era que ia reduzir, sei lá, para metade os casos. Mas ainda assim isso não aconteceu.
Não, pelo contrário. O facto de ser um crime de natureza pública significa que qualquer pessoa pode denunciar. Até então, e até o ano 2000, nós tínhamos um crime de natureza semipública. Eu podia saber que a minha vizinha ou o meu vizinho eram vítimas de violência doméstica, mas não podia fazer nada, porque dependia da vontade daquela pessoa apresentar ou não queixa, e o procedimento criminal só iniciava depois dessa queixa. Era necessário essa queixa para que se pudesse agir. E o próprio Ministério Público pudesse agir. Depois de 2000, qualquer pessoa pode denunciar, sendo obrigatório para entidades policiais e para todas as pessoas que estão dentro de um conceito que é o de funcionário. E, portanto, hoje, se eu ouço barulho na casa ao lado e percebo que é uma situação de violência, eu posso denunciar. As forças de segurança são obrigadas a ir ao local e inicia-se um procedimento, independentemente de ser aquela pessoa que está a ser vítima, que muitas vezes até tem maior dificuldade em fazê-lo, a denunciar a situação.
Elizabeth, mas agora a pessoa denuncia, não é? Ou neste caso, um vizinho denuncia, que talvez seja dos episódios mais comuns, não é? Há um vizinho que ouve barulho, percebe claramente que está a haver um caso de violência doméstica ao lado e avisa a polícia, chama a polícia. A polícia chega lá e pode-lhe acontecer vários cenários. Eu acho que o mais comum é já não estar a acontecer nada. Não é?
Sim.
Não está a acontecer nada, toca à porta e quando toca à porta, parece o casal que diz que não, que foi. Estavam a falar um pouco mais alto, era a televisão e tal. E isso quase que parece que, como direi, quase que parece cómico, sendo dramático, não é? Que é, como é que é possível que alguém esteja a dizer que não aconteceu absolutamente nada, quando toda a gente sabe que não é verdade, não é? Os próprios polícias sabem que não é verdade. Como é que isto se faz? Como é que se luta contra uma coisa destas? Porque depois também as pessoas, é normal, muitas vezes têm relacionamentos, depois pensam, mas... Pois têm filhos, não é? Há pouco estávamos a falar dos triggers, e um dos triggers maiores, se não maior, é quando existem filhos ali no caminho, as pessoas aí tomam uma atitude para que os filhos possam não sofrer também eles de violência doméstica. O que é que tens visto na tua atividade?
Bom, esse cenário é
o mais comum, não?
É o mais comum. Bom, é e não é, porque nós também não nos podemos esquecer e acabamos por centrar muitas das vezes o nosso discurso em violência conjugal. Não existe só, apesar de ser efetivamente o maior tipo, a maior tipologia e o mais comum dentro da violência doméstica, porque nós também temos situações de violência filoparental, não é? As questões pais, filhos, filhos, pais. Portanto, não nos podemos esquecer dessa matéria também. Mas, efetivamente, nas questões de violência conjugal, é complicado. Bom, é e não é. Claro que tendo uma situação de violência doméstica é muito, muito chato, mas... nós, polícias, quando temos conhecimento, e por isso é que estamos constantemente a apelar à denúncia, portanto, sejam vizinhos que ouçam, seja até mesmo nas próprias escolas, em contexto escolar, às vezes os filhos costumam nos dar dicas, dão dicas às professoras, aos amigos, que alguma coisa não está bem, ou que alguma coisa não está a acontecer bem em casa, porque também se apercebem, não é? E acabam por ser vítimas também deste flagelo. Nós, polícia, tendo conhecimento destas situações, aquilo que fazemos é verificar se elas acontecem sim ou não. Nós temos várias contas de e-mail, porque nem sempre o vizinho se sente à vontade para ligar para a polícia, não é? Mas um simples e-mail pode ajudar, pode logo despoletar um início de uma investigação em que a polícia vai ao local e verificar se isto está a acontecer ou não. E-mails como violenciadomestica@psp ou escolasegura@psp.pt, porque eu falava há pouco do contexto escolar e isto é muito importante. Às vezes nas escolas nós verificamos que estas coisas acontecem e as crianças são as primeiras a denunciar isto.
Já agora, uma pergunta para ambas. Inês, porquê é que decidiste ter polícia? E, Elizabeth, porquê é que decidiste fazer a FEM?
Bom, eu acho que, no meu caso, a minha maior influência foi meu pai. O meu pai é polícia, é agente principal da Polícia de Segurança Pública e acabou por ser a maior influência na minha vida para vir para esta carreira. Depois, o facto de servir, de poder ajudar a sociedade, acho que é dos valores mais humanistas que nós, polícia, temos, que é poder ajudar o outro. E poder contribuir para a melhoria da sociedade. Isto.
Quando eras miúda, já se notava um comportamento, sei lá, em que manifestavas esse teu desejo?
Bom, talvez.
Eu não sei o que é ser filho de um polícia, não é? Se calhar é uma vida com mais regras, não sei. Não
eu passei muito tempo da minha infância em esquadras, portanto, ia
não
ter.
Presa.
Não, sim. Não.
Ok, mas vendo aquele ambiente, não é?
Ia ter com o meu pai, ficava lá a brincar no computador, portanto era sempre engraçado e ia-me apercebendo. Claro, nunca sonhei em ser oficial de polícia, não é? Ou até ser mesmo polícia. Mas dizem os meus pais que eu sempre tive um comportamento de a Inês é que é chefe do grupo, a Inês é que vai à frente, a Inês é que quer fazer as coisas. Pronto, e se calhar isso também foi algo da minha personalidade que também me impulsionou para ser polícia.
No teu caso, Elizabeth, o que é que...
O que me fez seguir por este caminho?
Sim.
Bom, a FEB a FEB é uma coisa recente, é um projeto recente. E,
mas vocês trabalham muito com a PSP?
Ah, sim, sim. Eu estou num movimento associativo há quase 30 anos e na área da violência contra as mulheres, da violência doméstica e de género, desde que em Portugal também começamos a falar destas questões. E, enfim, eu acho que a FEM marca também um posicionamento de mulheres e alguns homens que achavam que podiam contribuir e, portanto, que poderiam. E a nossa ideia, que também veio muito também uma parte do mundo associativo e uma parte do mundo académico, foi exatamente fazer estas pontes, fazer a ponte entre a academia e os ativismos, pensando que poderíamos contribuir com algo de mais. As questões da violência foram surgindo. Eu sou jurista, a minha área é jurídica, e, portanto, fui também lidando na minha vida com muitas situações, com algumas situações destas, e achar que esta é uma área que podemos contribuir, uma área que, na altura, era, há muitos anos atrás, digamos, poderíamos mudar, fazer qualquer coisa. E quando se começa a trabalhar com pessoas e percebendo as suas necessidades, percebendo que também podemos fazer, dar um contributo para melhorar, é algo que é um bichinho que nasce em nós e não sai. Portanto, podemos melhorar um pouco mais, podemos ir um pouco mais. E quando damos por nós, estamos completamente nestas causas e, portanto, acreditamos na mudança. Fomos vendo muitas mudanças ocorrerem. Quando começamos a trabalhar nesta área, não tínhamos a legislação que temos hoje, não tínhamos a proteção e a segurança que temos hoje, não tínhamos casas-abrigo em Portugal, não tínhamos acolhimentos de emergência em Portugal, não tínhamos sequer estruturas de atendimento a nível nacional. Nós hoje temos uma lei de apoio a vítimas de violência doméstica, uma lei geral na violência doméstica desde 2009, temos um crime de violência doméstica e assim denominado na nossa legislação desde 2007, conseguimos ter hoje uma das legislações mais vanguardistas a nível europeu, temos 37 casas-abrigo a nível nacional e temos uma rede nacional de apoio a vítimas que não tínhamos no passado. Uhum. Isto é pouco, sim, é pouco, porque temos estado muito mais a trabalhar e a apoiar vítimas do que a evitar ciclos de transgeracionalidade violenta. E aquilo que nos assusta muito e nos preocupa é o facto de nós, mesmo nas camadas mais jovens, estarmos a ver as situações, por exemplo, de violência no namoro que são gritantes, e quando nós dizemos que um quarto das relações de namoro ocorrem, nestas relações ocorrem violência doméstica, para nós é assustador, porque pensávamos, não é, que em duas, três décadas iríamos diminuir.
Era um ciclo que se acabava.
Era um ciclo que se acabava e é para aí que temos, e ele renova-se. E, portanto, também indica que temos estado a trabalhar muito pouco na capacidade de prevenir e de dizer aos jovens e às jovens que relações saudáveis não são aquelas que controlam, que exercem poder, que nos controlam as redes sociais, que nos podem controlar. E, portanto, nós temos que dar sinais aos mais jovens e às mais jovens e continuar e persistir nesta luta. E, portanto, que é uma luta não só de ativistas, é
todos.
De todos e de todas, exatamente, é toda a gente.
Muito bem, ouvintes da Prova Oral, o que queremos já adivinharam é que denunciem, que nos digam, que nos contem histórias de violência doméstica. Claro claro que te vou pedir a ti também, não é, Elizabeth, que nos contes uma das várias que devem chegar de uma forma, direi, diária, e algumas que tu acompanhas de perto. A pergunta também é para ti, claro, Inês. De qualquer das formas, a nossa linha do WhatsApp é de sempre 960386272. Já agora deixem-me dizer-vos que amanhã o tema é diferente, não é que seja muito mais animado.
Uma organização de brasileiros que estudam fora do Brasil reuniu-se em Lisboa e a Prova Oral descobriu-os. Como são as redes sociais no Brasil?
Eu acho que a paixão que os brasileiros têm por redes sociais é algo que não encontra paralelo, talvez, no mundo.
Haverá um elitismo intelectual.
A esquerda brasileira, principalmente, ela não dialoga mais com as bases, com essas pessoas que estão lá na ponta. E aí existe um vácuo, um espaço que não é preenchido, onde a extrema-direita tem preenchido muito bem.
E as fake news na ciência?
No auge, no pico, tinha muita gente que falava que o alho resolvia, a cebola resolvia.
Esta quarta-feira, ao vivo da Universidade Nova de Lisboa, às 19h, na Antena 3.
Estou em choque. Como assim? O alho e a cebola não resolvem Covid? Bem-vindos a esta emissão. Estamos a falar de um assunto bem sério, violência doméstica. Trouxemos para isso aqui em estúdio a Inês Lemos, que é subcomissária da PSP, mas não só, Elizabeth Brasil, da FEM. Temos aqui uma primeira mensagem que nos chega, curiosamente, de uma mulher que diz que fez duas denúncias, mas os resultados não terão sido os esperados.
Olá, boa tarde a todos. Pronto, comecei a ouvir desde o início e estava uma das convidadas, portanto, a falar sobre a denúncia, não é? Sendo agora um crime considerado público. Eu tenho uma questão. Já por duas vezes liguei para a PSP, precisamente para fazer uma denúncia, exatamente do mesmo casal, em que atenderam a chamada, pediram-me os meus dados. Eu não quis dar os meus dados por uma questão de segurança, ninguém me explicou o que é que iriam acontecer com os meus dados, isto porque eu estava dentro de minha casa com a minha filha, sozinha, não é? Portanto, como é óbvio, tive receio, mas ainda assim fiz a chamada. Posso dizer que não vi qualquer polícia, nem no momento, nem no primeiro momento em que contactei, nem no segundo momento em que contactei. E fiz também já relativamente a uma situação que vi na rua, em que me pediam moradas específicas, eu dava a morada daquilo que conseguia identificar. E também não vi qualquer polícia. Portanto, eu quero entender qual é de facto o processo que deve ser seguido por parte da PSP quando atendo uma chamada deste género, para que é que servem os meus dados e que consequências é que isso pode ter. Obrigada.
Eu diria que esta mensagem é importantíssima. Inês?
Sim, é muito importante. De facto, isto acontece-nos diariamente, não é? A polícia recebe milhares de chamadas durante o dia. Se te ligar para o 112, portanto, há sempre um reencaminhamento da chamada mediante a área onde a situação está a decorrer. As pessoas não devem ter receio de dar a sua informação pessoal quando está a fazer uma chamada à polícia. Não é? Para nós podermos responder a este tipo de situações, a informação da pessoa que nos está a dar, que nos está a dizer o que é que está a acontecer naquele momento, portanto, primeiro a morada ou o local onde se encontra é essencial. É o mais importante para nós podermos deslocar os meios o mais breve possível para o local. E depois logo, lá está, nós temos uma panóplia de situações que acontecem diariamente, não é? Nós não acorremos só a situações de violência doméstica, nós acorremos a tudo o que seja a passar na via pública ou nas suas residências.
Desculpa, o que estás a dizer é que os dados que nós damos à polícia nunca serão partilhados?
Nunca serão partilhados. Nós precisamos saber quem é o reclamante, não é? Quem nos está a dar esta informação, também para termos isso, para podermos deslocar-nos ao local, não é? A morada, quem nos liga... de onde é que o está a fazer, para depois podermos deslocar os nossos próprios meios policiais para o local. Quando são situações, ouvinte dizia-nos, quando são situações nas residências, isso é o essencial, é saber exatamente qual é o prédio, exatamente qual é o andar, exatamente qual é a fração para nós podermos ir ao local. Mas era como eu dizia, nós temos diversos meios disponíveis, mas também temos diversas ocorrências, não é só violência doméstica, temos roubos, temos situações que acontecem diariamente e acreditem que a polícia recebe diariamente milhares de chamadas. Se é uma situação que se persiste no tempo e no espaço, a verdade é que, eu acho que não é do conhecimento ainda, que nós temos estes e-mails. E, por exemplo, para estes vizinhos e para o caso desta vizinha em particular, o e-mail violenciadoméstica@psp.pt é o essencial. Ou seja, reporta aquela situação, diz-nos o que é que está a acontecer, há quanto tempo é que aquela situação se verifica, se há crianças naquela fração, naquele apartamento. Portanto, tudo isto é informação que nós valorizamos e que nós vamos tomar medidas.
Olha, deixa-me aqui fazer de advogado do diabo, mas numa situação de urgência, em que estamos a ouvir barulho, que é uma situação em que pode acontecer algo até mais grave, imagine-se, não sabemos o que é que aquela de discussão, como é que vai acabar. Eu diria que serão poucas as pessoas que vão escrever um e-mail. Possivelmente vão. É uma coisa quase instintiva, vão ligar, não é?
Claro que sim.
E também percebo que exista algum medo por parte das pessoas em darem os seus dados. Tu estás a dizer que é confidencial e que nunca são transmitidos, mas as pessoas têm naturais receios, não é? Quando percebem que estão perante ali um vizinho que é violento e que não querem de modo algum pôr em causa a sua segurança e especialmente os seus filhos onde moram. Este é o problema, de certa forma.
Eu percebo que sim, e percebo o receio das pessoas também, mas a Polícia de Segurança Pública nunca vai bater à porta dessas pessoas, não é? Ou seja, nós vamos exatamente bater à porta de onde nos está a ser denunciado. E se é uma situação urgente e que está a acontecer naquele momento, quando nós chegarmos, aquilo vai estar a acontecer. Portanto, se tudo correr bem, e se for efetivamente, se tudo correr bem, salvo seja, não é? Mas se for uma situação de violência doméstica que está a decorrer naquele momento, isto pode dar lugar a uma detenção em flagrante delito daquele agressor, daquele suspeito. E quando falo agressor, agressora, portanto, que sendo uma situação urgente, claro que sim, telemóvel, mas vendo que é uma situação que se persiste no tempo, não é? Eu do género, todos os dias à noite ouço que aquilo acontece no piso de cima. Eu vou fazer um e-mail e vou comunicar esta situação. Claro que obviamente que é uma situação 100%. Urgente e não há qualquer problema. É a linha 112 e é para aí que a polícia vai e vai a correr o mais rápido possível mediante os seus meios, disponíveis.
Os nossos ouvintes estão a enviar muitas mensagens, o que é um ótimo sinal. Vamos ouvir aqui uma do João Correia, que partilha uma história insólita.
Olá, boa noite. Daqui é o João Correia. Epá, excelente programa. E queria partilhar convosco aqui um episódio mais ou menos insólito acerca deste tema. Há cerca de 3 semanas houve um programa na SIC em que foi entrevistado um João Correia tarólogo. Ora, e porquê é que eu sei isto? Porque aparentemente as pessoas foram à procura do contacto deste cavalheiro e encontraram o meu site e comecei a receber uma chuva de chamadas e de e-mails a pedir ajuda e a pedir para marcação de consultas, etc. Ora, muitos destes pedidos de ajuda, curiosamente ou tristemente, eram precisamente casos de violência doméstica, a quem eu recomendei, com palavras afáveis e simpáticas, que entrasse em contacto com a Associação de Apoio à Vítima. Mas admito que foi o meu primeiro contacto com este tema. Epá, e foi absolutamente avassalador, enfim, a emoção e o drama em algumas das mensagens que recebi. Abração e continuação do bom programa.
Aí está o tarólogo João Correia, aqui a fazer serviço público. Na verdade, ele não é o tarólogo, é só o João Correia, que é nosso ouvinte e faz transporte, sabes de quê? De tubarões. Imagina só. É o que ele faz, é a vida dele, faz transporte de tubarões. E sim, é contra esses tubarões que praticam a violência doméstica que estamos a falar no programa de hoje. Já agora, antes de ouvirmos as outras mensagens, já temos aqui uma mensagem importante de alguém, uma ouvinte anónima. O que é que uma vítima deve fazer quando percebe que está a ser vítima de violência doméstica? E quais são os... eu sei que é uma pergunta clichê, mas quais são os sinais? É que, por vezes, a própria vítima não percebe que está a ser vítima, não é? É tal a manipulação que muitas vezes não entende.
A violência é algo insidioso. Não sabemos muito bem quando ela começa. Muitas vezes, quando a violência se instala, passa a ser quase uma norma, um padrão relacional. E muitas vezes as vítimas, devo dizer que ela ocorre de forma transversal, independentemente da cor da nossa pele, se temos ou não uma religião e qual é essa religião, que idade nós temos, qual é o nosso estrato social, económico ou financeiro, ela ocorre de forma transversal. E ela vai se instalando muito insidiosamente. Não é em vão que as mulheres são as principais vítimas deste fenómeno. Durante muito tempo, e ainda hoje, a violência contra as mulheres está naturalizada. Era a norma, um padrão social nas relações de intimidade, nos casamentos, quase um fado. Ou se tinha sorte ou não se tinha sorte. E os vizinhos e toda a sociedade achava normal. A pobre coitada, mas é o que lhe calha e por aí fora. E fomos vivendo de forma secular, também com muitas questões religiosas à mistura, que a mulher aguenta, que a mulher é responsável, que alguma coisa fez para ser assim e por aí fora. Aliada também a muitos adágios populares como entre marido e mulher não metas a colher e, portanto, o que se passa na casa fica na casa e diz respeito a essas pessoas e não às outras. E muitas vezes não percebemos que alguém que diz que como devemos vestir, como nos devemos portar, como reagem a algo que não gostam e, portanto, culpabilizando, externalizando a culpa. A vítima é sempre a culpada de tudo o que acontece. Do que aconteceu no trabalho, da má disposição, até se o Benfica perde ou outro clube qualquer. É, no fundo, o saco de pancada, que essa pancada pode ser
psicológica, e muitas vezes
psicológica, exatamente. E portanto falamos muito e valorizamos muito a violência física, mas a violência psicológica, a violência económica também ocorre e com um grande impacto a violência psicológica. Muitas vezes o controlo do telemóvel, quase num amor e numa coisa romantizada do que é o amor, e que portanto se tu confias não tens segredos, se tu confias dizes tudo, se tu confias dás-me os códigos todos, se tu confias, dizes-me com quem vais, para onde vais, se realmente gostas de nós e de mim e a minha, nossa relação é tão importante para ti, não precisas de sair com os teus amigos, de ir e fazer, ir jantar com os teus amigos, e portanto vai isolando também a vítima de tudo o que é a sua a parte social. E portanto todas as pessoas que são amigas, eles ou elas têm defeito, não são boas companhias, a forma como nos vestimos também já não é própria, tem que ser diversa. Há uma série de questões. E quando a vítima dá conta, vai perdendo também a sua energia, a sua rede de pessoas amigas, os seus contactos, e fica isolada. E, portanto, vai-se instalando uma situação que depois é difícil, quase que sugando toda a energia, e é difícil primeiro dar conta, perceber o que é que se está a passar connosco e depois de reagir. E daí que os serviços sejam também essenciais e sejam essenciais todo o apoio. Devo dizer que a nível nacional as denúncias não vêm particularmente de vizinhos e, apesar de nós dizermos que é um crime público, não são, as estatísticas não dizem que os vizinhos são aqueles que mais denunciam, são as próprias vítimas que denunciam. O grosso das denúncias que nós temos são as próprias vítimas e temos que ver que muitas vezes uma denúncia coloca as vítimas ou pode colocá-las no maior perigo para além do que é que ele já tem. Portanto, as principais sabedoras, conhecedoras de tudo isto e do momento exato para a denúncia são as próprias vítimas. E o sistema tem que estar preparado. Temos feito muito, mas o sistema está aquém daquilo que são as necessidades, as exigências, as necessidades das vítimas e as exigências nesta matéria. E, portanto, temos legislação muito bonita, mas prática quase nenhuma. E, portanto, ainda hoje, quem é vítima, muitas vezes é que tem que sair de casa para socorrer fora da sua casa, da sua rede de suporte, dos seus amigos, do seu emprego, do seu trabalho, para apoiada em casas-abrigo, acolhimentos de emergência ou outros suportes habitacionais, se socorrer. Da nossa prática, lá na FEM e na Lisboa Mais Igualdade, que é uma estrutura de atendimento sobre nossa gestão, com o apoio da Câmara Municipal de Lisboa, é essa também a experiência, aliás, que eu tenho vivido toda a minha vida e que continuo a viver num números que são brutais. E, portanto, temos avançado, temos hoje mais formação do que tínhamos, temos pessoas mais especializadas do que tínhamos, temos polícia mais preparada e realmente esquadras policiais mais preparadas, mas estamos aquém daquilo que é necessidade e do que é diário.
O que é que, no teu entender, se devia acrescentar ao que já existe?
Há uma coisa base. Quem agride tem que ser punido. Ponto final. Parágrafo. Ponto. E, portanto, face a uma situação de violência, a pessoa agressora tem que sair imediatamente da residência. Não pode ser, isto é algo que é uma legitimação social, que é eu sou agredida e eu é que tenho que fugir e sair da minha casa. Não podemos pactuar com isto. Quem agride tem que ser responsabilizado de imediato. O que nós vemos na sociedade é a responsabilização das vítimas pela sua proteção, pela sua segurança e dos seus filhos, e enfrentar um sistema judicial penoso, duro, muitas vezes insensível e que não responde àquilo que são as necessidades e os direitos que as vítimas têm. Portanto, não há tempo na violência doméstica. E, portanto, acautelar não é colocar vítimas para fora das suas residências, dos seus locais de trabalho, as crianças desintegradas. Agir é, se há uma situação de violência doméstica, a cautela tem que ser afasta o agressor ou o potencial agressor até que nós tenhamos condições para perceber se é ou não é. O que se faz hoje é, face a uma situação de violência doméstica, convida-se as vítimas, maiormente mulheres, a saírem das suas residências com os filhos, levando parcos pertences, ou seja, roupas, poucas coisas que em 20 minutos, meia hora no máximo, se consegue retirar de uma residência e deixando para trás todo o resto. E isto, muitas vezes as próprias vítimas dizem, eu estou cansada de tudo isto, o sistema não funciona, já apresentei uma denúncia, duas denúncias, três denúncias, não acontece nada, não me sinto mais segura nem protegida, e o que me vão oferecer é dizer, tens que sair de casa para recomeçar do zero, sei lá onde. E, portanto, num sistema que é moroso, penoso, e em que não é só ser vítima, é provar que se é vítima. Porquê? Porque quem apresenta a queixa é que tem a denúncia, é que tem que comprovar que o crime ocorreu. Claro que nós temos o Ministério Público a dono deste processo, assessorado pelas polícias e polícias competentes, não estou a dizer o contrário, mas efetivamente é um longo caminho e penoso caminho para as vítimas, que a seguir também são logo sinalizadas as crianças para as CPCJs, que entram as comissões de menores, enfim, há aqui uma série de questões que temos um sistema que não é um sistema que funciona a favor da vítima, mas que é um sistema que funciona a favor do agressor.
Estamos a 20 minutos do final deste programa. Estamos a falar de violência doméstica no programa. Bem sei que é um tema pesado e nada habitual neste programa, mas percebem a urgência de falarmos sobre ele. Já agora, deixem-me colocar aqui algumas mensagens. Uma delas de uma ouvinte anónima que nos deixa esta mensagem.
Olá, Prova Oral. Olá.
Olá.
Convidadas. Olá. Eu fui vítima de violência doméstica, não só física como psicológica, durante vários anos. Tive também uma situação de namoro com violência doméstica e digo-vos que não é fácil. Desde já o meu apoio à FEM e espero que continuem com muita força, porque realmente fazem imensa falta instituições assim. E faz ainda mais falta que haja um tribunal de menores a funcionar como deve ser, visto que o meu filho foi também vítima de violência doméstica, mais psicológica do que física, e assistiu várias vezes a situações muito complicadas. E após uma guarda partilhada, que eu tento ganhar a guarda do meu filho já há imensos anos, não consigo, porque o tribunal de menores, mesmo perante provas de crimes de violência doméstica ocorridos com namoradas do meu ex-companheiro, em que havia situações em que o meu ex-companheiro e as ditas namoradas se batiam, segundo aquilo que o meu filho me contava. Desde denúncias de polícia, se eu vos disser que numa das primeiras audiências que fui a tribunal, a juíza nem tinha conhecimento dos autos que existiam no processo. Isto é escandaloso, é escandaloso. Eu gostava que não só fosse feito mais às mulheres e que as mulheres pudessem ter mais apoios em todos os sentidos, mas também os seus filhos. E também, se calhar, um apoio diferente da parte do Tribunal de Menores em situações em que as crianças estão em risco de vida, como no meu caso, que o pai é alcoólico. Espero que tenham um bom programa e pronto, e vou continuar a ouvir. Pedia que mantessem o anonimato, por questões óbvias, E gosto muito deste programa e beijinhos.
Olha, vamos manter o teu anonimato. Já agora uma informação para ti e para todos, que é quando vêm estas chamadas aqui para o meu ecrã, diz mesmo anónimo. Mesmo que eu quisesse dizer o teu nome, nunca o saberia. E esta tua mensagem é também muito, muito importante. Querem comentar? Inês, como é que isto pode acontecer?
Bom, como é que isto pode acontecer? A violência, nós também às vezes temos que nos perguntar porque é que isto acontece, não é? Irmos aos motivos, porque é que existe violência doméstica, não é? Porque é que existe violência conjugal, porque é que chegamos a um ponto em que já não dá mais, não é? Mas se calhar temos que ir mais atrás, porque é que normalizamos isto e porque é que legitimamos este tipo de comportamento, e não é normal. Não é normal logo à partida. Portanto, às vezes, e enfim, o que verificamos é que se calhar uma pessoa, estas vítimas, estes agressores, se calhar quando eram crianças foram vítimas de algum tipo de violência, quer seja interparental, ou verificaram, ou foram, assistiram a comportamentos que não eram normais. E ao tentar compreender o porquê da violência acontecer, porque isto claramente é um fenómeno, creio eu, de personalidade de cada um de nós, ok? Também falta-nos aqui um bocadinho a intervenção com o agressor. Há bocado a doutora Elizabeth estava a falar e muito bem. É importante punir, sim, é muito importante, mas também se calhar punir não chega. Reabilitar, não é? Porquê? Porquê é que isto está a acontecer? Porquê é que aquela pessoa agride? Não é? Tentar perceber o porquê é que isto acontece. E depois, se calhar, de fazermos alguma intervenção com este agressor, não é? De ver o porquê dele estar a agredir, dele ter estes comportamentos e normalizá-los, não é? Podemos, se calhar, prevenir casos futuros, prevenir reincidências. E isto também é muito importante, porque era essencial que nós pudéssemos, ou seja, a vítima é que é agredida, a vítima é que é posta em causa, a vítima é que tem que sair da sua intimidade, certo? Mas ao estarmos a tirar o agressor de casa, também estamos a aumentar o risco, de certa forma, não é? Não sabemos para onde é que ele vai. Tem que ser criadas medidas, e já existem noutros países, medidas para retirar o agressor da sua residência e sítios para onde ele ir, naquelas primeiras horas, naqueles primeiros dias. Mas também não
Isso é uma boa ideia.
Claro que sim. Aliás, o que eu acho é que uma das casas abrir, duas ou três deviam fechar. As pessoas que lá estão voltam para as suas casas e estas casas abrir tornam-se em celeiros de agressores, porque é assim que tem. Eu ia chamar outra coisa, mas não posso. E, portanto, era assim que devia ser. Estas situações ocorrem, o que a nossa ouvinte anónima colocou, porque em Portugal não há uma ligação entre tribunais de família de criança e menores com de família e crianças com tribunais penais, como a lei diz que tem que ser. E, portanto, há um crime de violência doméstica.
A nossa legislação não era vanguardista.
Exato, mas nós também temos que ter aplicadores vanguardistas e temos que ter a aplicação concreta da legislação. Então, o que nós temos que fazer não é aquilo que temos estado a fazer, que é, se há um crime e existem crianças, como é óbvio, este crime é também praticado contra as crianças. Aliás, é algo que convenções internacionais, nomeadamente a Convenção de Istambul, assim prevê. A nossa legislação também já o prevê desde 2021, mas continuamos a fazer orelhas de, né, ouvidos mocos, orelhas de marcador, e, portanto, nada acontece. Não pode ser que um tribunal de família e menores entenda que a violência doméstica que passa no tribunal ao lado, o mesmo tribunal, mas noutro, não tenha nada a ver com isto. Tem. Portanto, as questões dos processos cíveis, os relativos às regulações de responsabilidades parentais, têm que ter em conta as decisões e aquilo que está a ocorrer no âmbito do processo de crime. Aquilo que nós muitas vezes vemos, infelizmente ainda vemos, é, por exemplo, medidas de afastamento em tribunais criminais, quando são poucas. Aliás, num país em que nós temos mais mulheres e crianças acolhidas do que indivíduos com pulseiras eletrónicas por violência doméstica, que é incompreensível. Aliás, é incompreensível, é um absurdo. E, portanto, não se compreende, por exemplo, algumas decisões em que há medidas de afastamento dos agressores às vítimas, mas depois isto suspende durante a visita às crianças. Quer dizer, é algo que é enlouquecedor para qualquer vítima. E é normal que as pessoas questionem se vale a pena continuar a denunciar. Mas é com base também nessas denúncias, e nem tudo corre mal. Nós estamos aqui, eu sou muito, acabo por colocar muito a tónica naquilo que está a correr bem. Sim. Mas nós temos também exemplos de coisas que correm muito bem, de tribunais que até funcionam bem, e temos visto, nomeadamente, os órgãos de polícia criminal e as polícias em particular, com estas polícias mais especializadas, a dar uma resposta que nós não tínhamos em Portugal, e uma resposta especializada, vocacionada. Eu não estou a dizer que a polícia está preparada, mas nós temos realmente serviços dentro da polícia especializados e atentos a isto. E, portanto, vemos também de mulheres e homens que vão à FEM, em particular de mulheres, que nos dizem muito bem destes serviços, da forma como foram recebidos e recebidas, e esta especialização dentro desta força policial veio também não é dar maior confiança às vítimas.
Olha, nós temos que dar maior rapidez de programa, caso contrário não vamos ouvir todas as mensagens que nos estão a chegar, e são muitas, em grande parte de mulheres, e ainda bem que assim são. Deixem-me só colocar aqui mais três. Esta é da Teresa Ribeiro.
Epá, isso é mais ou menos verdade. Eu já fiz denúncia e, na realidade, na altura foi a GNR que foi ao sítio, e fiquei a saber depois que sabiam que tinha sido feita a denúncia por alguém do prédio que era o meu e de alguém com o meu nome. Portanto, soube depois, depende dos bairros, não é? Mas basicamente a GNR foi lá e identificou, pode não ter dado o meu BI, mas identificou basicamente o perfil da pessoa que tinha feito a denúncia. Isso concordo com a ouvinte que colocou as dúvidas, é um bocadinho difícil também de lidar, principalmente quando estamos a falar de exatamente aquilo que a ouvinte falou, que é tem uma criança em casa, está sozinha, e pode facilmente também ser ser violentada de alguma maneira, não é? Portanto, essa parte não creio que todas as divisões da autoridade estejam a fazer exatamente tudo da mesma forma.
Se não estão, deveriam, digo eu. Já agora, a Ana Ferreira já reportou várias vezes.
Olá, boa tarde para o Voral. Meu nome é Ana e gostava de dar o meu testemunho. Antes de mais, parabéns por mais uma vez trazerem este tema ao programa. E o meu testemunho é muito simples. A experiência que eu tenho em relação a casos de violência doméstica e de reportar os mesmos à polícia foi durante os anos que vivi em Lisboa. No centro de Lisboa havia uma situação muito complicada no prédio onde vivia, um prédio de 3 andares, e que era impossível não ouvir, e algumas vezes reportámos à polícia, neste caso a polícia da Esquadra de Benfica, e foram sempre impecáveis, foram sempre ao local, e felizmente, graças aos esforços da polícia, todos os mecanismos foram acionados. E essa situação teve um final que foi caminho de resolução e do entendimento entre todas as partes, e grande parte disto graças à intervenção da polícia. Obrigada, bom programa.
Ora está, também boas notícias em relação à polícia. Já agora, a Catarina Coelho diz que está chocada com as estatísticas.
Olá, Prova Oral.
Olá.
Então hoje apeteceu-me partilhar aqui um bocadinho a minha experiência, porque trabalho para o Instituto Nacional de Estatística e fizemos há pouco tempo um inquérito sobre segurança nos espaços públicos e privados, e fiquei verdadeiramente chocada, acho que é essa a palavra certa, com a quantidade de situações de violência doméstica que existem. Confesso que, apesar de saber que infelizmente existem, não tinha noção da quantidade e da frequência. E também me chocou muito perceber que as pessoas, ou muitas pessoas que estão dentro destas situações, não consideram que são situações graves. Havia uma pergunta em concreto que perguntava exatamente como é que a pessoa considerava aquelas situações, se era um crime, se era algo sem importância, se o que é que era. E grande parte das pessoas vê as situações já quase como normal. Uma das histórias que me chocou particularmente foi de uma moça nova, por sinal, que tinha sofrido imensos abusos com o namorado e que só tinha conseguido sair daquela relação abusiva porque, infelizmente, o rapaz teve um acidente e morreu. E as palavras que ela me disse, e que toda a vida me vão acompanhar, acho eu, nunca mais me vou esquecer, foi que ainda bem que ele tinha tido aquele acidente, porque se ele tivesse sobrevivido, ela não estaria cá para contar a história. E, portanto, efetivamente, isto é assustador, não é? É muito assustador. E o que mais me preocupa, na verdade, é ver que todos os dias, apesar de toda a informação que existe, parece que as pessoas estão cada vez mais desinformadas e parece que há uma escalada do número de situações que acontecem, até lá está, como vocês referiram há pouco, nas camadas mais novas. Isto realmente é assustador. Um beijinho para todos e obrigada.
A violência doméstica em Portugal tem números preocupantes.
De ano para ano registam-se mais queixas e mais denúncias quanto ao crime de violência doméstica.
87,75% das vítimas são mulheres.
Nos últimos 5 anos a PSP registou mais de 10.400 denúncias.
A resposta muitas das vezes é o silêncio. Mas não queremos ser esse o caminho certo.
A Polícia de Segurança Pública apela à denúncia. É muito importante que não só as vítimas, mas as pessoas com quem se relacionam, que estejam atentas a estes sinais.
Esta terça-feira, a subcomissária da PSP, Inês Lemos, e Elizabeth Brasil da FEM vão dizer-nos o que podemos fazer para lutar contra. Às 19h, na Antena 3.
Estava a dizer à minha convidada que temos 8 minutos. Se calhar temos menos. Temos que ser rápidos nesta parte final, porque ainda temos aqui duas mensagens, curiosamente as duas anónimas. Esta é de alguém que nos revela que nunca apresentou queixa. E antes de ouvir, devo dizer já que devia.
Olá, boa noite, Prova Oral. Eu não me quero identificar com o meu nome, mas sim, fui vítima de violência doméstica pelo pai dos meus filhos durante uma série de anos. E não, nunca apresentei queixa, porque tinha pessoas até próximas que sofreram do mesmo e que no dia em que apresentaram queixa, a polícia foi lá à casa, efetivamente. O agressor foi levado até à esquadra, ao final da tarde voltou para casa e, portanto, acho que podem deduzir qual foi o resultado. Não tenho dúvida que o resultado comigo seria o mesmo. Tive coragem ao fim de muitos anos de aguentar uma relação assim, tive coragem para sair de casa com os meus dois filhos, praticamente com a roupa que tínhamos no corpo, porque fui acolhida por um familiar, porque senão não iria sair de casa. Apesar disso, durante os primeiros tempos de separação, não podia sair de casa desse meu familiar sozinha, porque tinha o meu ex-companheiro a fazer-me esperas. E sim, têm toda a razão. Este processo penaliza a vítima e as crianças das relações, e não o agressor.
Se dúvidas houvessem, que está uma mensagem a esclarecer. Há mais um ouvinte anónimo que fala de uma amiga assassinada.
Olá, boa tarde a todos, mais uma vez. Só para dizer que uma amiga minha, apesar de ter queixa, ter geral botão de pânico, foi assassinada pelo ex-companheiro. Porque é a razão da demora da polícia ter intervido na altura. Isto das justiças foi na zona de Gondomar. Boa tarde a todos.
Já agora deixem-me colocar esta do André Santos.
Boa noite, Prova Oral. Eu gostava apenas de salientar uma questão. Eu gostava de agradecer a todas as forças de segurança deste país pelo contributo que dão para a minha segurança e para a dos meus e para a vossa, obviamente, porque dão o seu melhor tendo em conta as condições que recebem, que devem ser horríveis. Condições de trabalho horríveis. E ainda assim fazem um trabalho muito bom. Por isso, um grande bem-aja.
Última
obrigado e uma boa noite.
Última mensagem do Bruno Pires.
Boa noite, Alvim. Boa noite, convidada.
Olá.
Meu nome é Bruno Pires. É um tema bastante interessante, onde me sinto perfeitamente à vontade a falar dele, porque sofri na pele as consequências da acusação de violência doméstica. Ou seja, após um divórcio, em 2010, fui acusado de violência doméstica por agressão aos meus filhos. No fim, veio-se a provar que foi mentira, que nada disso ocorreu. Sim, batia nos meus filhos, na correção, uma palmada no rabo, na altura certa, no momento certo, não uma agressão, mas fazia parte. Se questionarem, então dê-me lá um exemplo de ter corrigido o seu filho com uma palmada. Pegou fogo à casa dos meus pais, por exemplo. Não lhe ia dar o prémio Nobel da pirotecnia, como devem calcular. E então tive que o corrigir. E então fui acusado de violência doméstica. Gostaria de saber se também não há penas para quem levanta falsos testemunhos pelo facto de utilizarem os filhos, no, após um divórcio, como uma arma de arremesso ou como uma arma para atingir o... para me atingir, neste caso, diretamente. Uma boa noite a todos. Obrigado.
Sim, isto também pode acontecer. Bom, temos pouquíssimo tempo. O que é que querem dizer, Inês e Elizabeth?
Bom, eu gostava de dar a conhecer, e acho que isto é essencial, todas as respostas que nós temos específicas para o atendimento e dedicadas ao atendimento à vítima de violência doméstica. Só em Lisboa são 7. Aliás, falamos em quase todas as comarcas, Lisboa, aliás, estou a dizer comarcas, mas não é bem. Lisboa, Cascais, Oeiras, Sintra, Amadora, Vila Franca de Xira, em cada uma delas, e Loures está para abrir, em cada uma delas temos uma esquadra de atendimento específico a vítimas de violência doméstica. Temos mais pelo país fora, temos na Madeira 2, uma no Porto, que fez ontem 10 anos de existência, portanto é o Gabinete de Atendimento e Informação à Vítima, o GAIV, comemoraram ontem 10 anos, portanto há 10 anos que temos este tipo de resposta, foi a primeira, foi a pioneira. Temos mais em Castelo Branco, Porto Alegre, Setúbal e Viseu. Efetivamente, se tivéssemos mais meios, efetivamente teríamos mais e seria uma melhor resposta, não haja dúvida. Mas relativamente a este fenómeno, nós tentamos dar e providenciar aos nossos profissionais, aos nossos polícias, um curso que é muito completo. Nós falamos de investigação criminal, das fases processuais, procedimentos a adotar nas 72 horas, conforme diz o manual, meios de prova e de obtenção de prova, para podermos então ajudar a provar esta situação. Mas também damos aqui ferramentas aos nossos polícias de gestão emocional, de entrevista motivacional, porque efetivamente estar a receber este tipo de denúncia diariamente também em nós cria algum tipo de desgaste, não é? Portanto, questões de stress e de trauma, isto é muito importante e nós tentamos ao máximo dar um maior número de ferramentas aos nossos profissionais para poderem desempenhar o melhor serviço. Relativamente à resposta em rede, também temos formadores externos da APAV, da SIG, da DGRSP, lá está. Temos que ter o conhecimento daquilo que são os programas que existem para não só punir, não é? Porque falávamos há bocado, é importantíssimo, claro que sim, mas também reabilitar, não é? O porquê da violência acontecer e tentar perceber se aquela pessoa pode ser reintegrada de novo na sociedade e deixar de ter este comportamento. Isso é muito importante. Portanto, tentar verificar se as pessoas conseguem novamente ter uma vida normal. Relativamente à saúde, temos protocolos com a Direção-Geral de Saúde e temos vindo aqui a melhorar os nossos instrumentos técnico-policiais, não é? Mas também em conjugação com a saúde, porque há muitas denúncias que também chegam através das consultas no médico e que nos podem ser dado a conhecimento ao Ministério Público, portanto, passa por nós. Nós somos uma porta de entrada, como os restantes gabinetes de atendimento à vítima que existem pelo país fora, e que depois chegam ao Ministério Público para serem tomadas as devidas medidas.
Inês, temos que acabar o programa. Eu queria só também dar aqui a voz à Elizabeth. Elizabeth, o que é que alguém que está a ser vítima de violência doméstica deve desde logo fazer?
Deve pedir ajuda. Sair de uma situação de violência é difícil e nós precisamos de estar amparados e amparadas, e por isso pedir ajuda é uma boa ideia.
Eu vejo aqui
ideia.
Pelos depoimentos, quase todos falam em anos. Anos, as pessoas precisam de anos para sair.
Pode não começar pela polícia, pode começar por uma organização que tem serviços especializados nesta área. Que
tipo,
tem...
a tua. Tipo a tua?
Tipo a minha, exatamente. Tipo
mas há
a
várias,
minha.
Né?
Sim, mas há várias. Mas sim, Lisboa Mais Igualdade está disponível. Uhum. O que eu acho que é importante é quebrar o ciclo da violência. É um trabalho que começou há muitos anos, que não está pronto, mas que nós acreditamos que a violência vai diminuir e que somos capazes de viver em sociedades mais seguras, mais protetoras e sem violência. E quebrar, não é? O nosso rumo é, no fundo, a felicidade. É o programa de ontem. E por isso é possível quebrar ciclos de violência e todos e todas temos direitos de ser felizes, e a violência é algo que nos mantém reféns, aprisionadas e aprisionados, em vidas que, sem futuro. E por isso quebrar os ciclos da violência é essencial, é procurar ajuda. Nós estamos aí. Venham.
Quando se trata de ligar à polícia, deve-se ligar o 112.
Certo. É o número de emergência nacional e é esse número que deve ser utilizado.
Elizabeth, daquilo que sabes que se pratica lá fora, alguma ideia que te pareça interessante implementar em Portugal também para combater a violência doméstica?
Eu acho que nós temos que trabalhar muito de perto com jovens, com rapazes e raparigas, também muito com rapazes, não é? Com estas questões das masculinidades tóxicas. E, portanto, há outra forma de amar, há formas muito interessantes de amar e é possível estarmos ligados a uns e outras, ou umas e a umas, outros e outros, como se entenda, de forma saudável e sem violência. Afastar os agressores é algo que é essencial, trabalhar com agressores também, mas também já temos alguns exemplos em Portugal, mas a tónica está na prevenção e somos capazes de fazer melhor, ser melhores e procurar essa felicidade.
Olha, e eu espero que este programa tenha contribuído um bocadinho para isso. Quero agradecer a vocês as duas, aqui a subcomissária Inês Lemos, mas também a Elizabeth Brasil, que é da FEM, que é uma organização que trabalha muitas vezes em conjunto justamente com a PSP. Amanhã vamos falar de um encontro, que aconteceu, um encontro quase secreto, não foi secreto, mas quase, de estudantes brasileiros que moram fora do Brasil. E estão espalhados pelo mundo. Encontram-se 3 vezes por ano. Uma delas foi em Lisboa e nós conseguimos apanhá-los.
Uma organização de brasileiros que estudam fora do Brasil reuniu-se em Lisboa e a Prova Oral descobriu-os. Como são as redes sociais no Brasil?
Eu acho que a paixão que os brasileiros têm por redes sociais é algo que não encontra paralelo, talvez, no mundo.
Haverá um elitismo intelectual.
A esquerda brasileira, principalmente, ela não dialoga mais com as bases, com essas pessoas que estão lá na ponta. E aí existe um vácuo, um espaço que não é preenchido, onde a extrema-direita tem preenchido muito bem.
E as fake news na ciência?
No auge, no pico, tinha muita gente que falava que o alho resolvia, a cebola resolvia.
Esta quarta-feira, ao vivo da Universidade Nova de Lisboa, às 19 horas. Na Antena 3.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da prova oral.